E com vocês mais um momento esportivo aí para Destaque News e Rádio Interativa, Rádio da Comunidade. Nós tivemos então nesse final de semana se desenrolando aí mais o Campeonato Brasileiro, né? Mais rodadas aí pela Série D, C, B e A, né? Do Brasileirão, que tivemos então pela Série D, né? Nós temos aí o único representante gaúcho, o Caxias, né? De todos aqueles os quatro que começaram. O único que passou à frente, está nas oitavas de final, é o Caxias. E não foi bem porque, na verdade, precisava vencer, porque a segunda partida vai ser em Brasília. E na primeira partida em Caxias, o Caxias só conseguiu um empate, né? Em 0-0 com o Ceilândia, lá de Brasília, né? Então, nesse domingo foi às 4 horas da tarde. O próximo jogo é, então, com o próprio Ceilândia, né? O Caxias tem que vencer lá, né? Ceilândia também, mas o jogo é na casa do Ceilândia, né? No sábado, às 15h30, então, sábado, esse grande jogo aí em Brasília, então, Caxias e Ceilândia, e com a chance do Caxias passar para as quartas de final, né? Se vencer. Mas é difícil, porque o jogo foi bastante complicado e o Caxias não conseguiu vencer a primeira partida. Pela Série C, nós tivemos então a 17ª rodada, e aí tivemos a ausência do Ipiranga por enquanto, ele joga só hoje à noite. Hoje à noite, lá no Ceará, o Ipiranga vai enfrentar o Floresta, né? O Floresta do Ceará, e às 20 horas. E tivemos só o jogo do São José, né? Com o Figueirense de Santa Catarina, em Porto Alegre. E foram 3-3, 3-3. Então, o jogo de ontem só o São José jogou e hoje joga o Ipiranga. E o próximo, a classificação do Ipiranga, né? Está em 11º. Classificam então para a próxima fase aí da Série C, somente 8. E está em 11º com 22, mas tem 6 vitórias. Então o jogo de hoje é importantíssimo para o Ipiranga, porque se o Ipiranga conseguir uma vitória, ele pula lá para 6º lugar. Dentro então da classificação. Jogo importantíssimo fora de casa. O Floresta está lá. Bem fora, bem na zona de rebaixamento. Então, a chance de Ipiranga é enorme hoje à noite, com uma vitória, pode figurar aí já, faltando apenas 3 rodadas com esse jogo do Ipiranga, né? Mais 2 rodadas, então, encerra-se essa fase da Série C, e o Ipiranga precisa ficar entre os 8. Então, na próxima partida, além dessa que joga hoje, né? Hoje à noite, o Ipiranga vai ter que jogar fora de casa contra o São Bernardo, né? Na segunda-feira. Na segunda-feira, então, próxima segunda-feira, o Ipiranga joga com o São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo, né? No estado de São Paulo. E o São José vai receber o Amazonas no sábado. Então, as duas equipes, e o São José, ele está em 7º, ele está dentro do grupo, mas pode ficar para trás, como eu disse, com a vitória do Ipiranga hoje à noite. Então, vamos ver como é que se desenrola aí na classificação do nosso Ipiranga de Erechim, né, que a gente torce que vá para a Série B, para a gente poder acompanhar, então, o progresso aí na Série B e do Ipiranga, né, que tantos anos que luta para subir e não consegue, de repente, esse ano pode ser. Bom, pela Série B, nós tivemos então o Guarani de Campinas, né, recebendo o Juventude, nosso Juventude aí, pela 23ª rodada aí da Série B, né? São 38, como a Série A, né? O Juventude conseguiu uma grande vitória e na classificação agora pulou para 5º lugar, está com 39 pontos, apenas 2 pontos atrás do 4º lugar, né, que é as 4 vagas que vão para a Série A. Então o Juventude está ali, né, em cima. Próximo jogo com o Sampaio Correia em Caxias, né, no sábado, aí às 18 horas. Então estamos aí acompanhando também o Juventude nessa luta para subir para a Série A, né, e está bem, está bem, está progredindo. Acredito que o Juventude passe aí para a Série A, viu? Pela Série A, nós tivemos então a 19ª rodada, ou a última do turno, né? Agora vai começar o retorno, todas as partidas aí, com a inversão do mando de campo até a 38ª rodada, né? Que é a última. Então, na metade do campeonato, o Internacional foi jogar essa última partida no Rio de Janeiro e perdeu por 3-1 para o Botafogo. O Inter fez um bom primeiro tempo, um jogo parelho. Chances, né, do Botafogo logo no início, para lá e para cá. O Internacional, aos 17 minutos, o Maurício chutou, o goleiro tentou encaixar, soltou, se perdeu, olhou para cá, para lá, perdido. O Maurício chegou e completou, então, para dentro, né, do gol, um gol bem diferente, né? Mas enfim, o Internacional fez 1-0. E aí, com esse Botafogo temível, né, que está ganhando todos os jogos, né, na sua casa, 100% de aproveitamento em casa, né? Dizem eles assim, que pisou no tapetinho, já tá morto, né? Então não tem jeito, quer dizer, tá todo mundo ganhando aí, o Botafogo tá ganhando todo mundo aí no campo do Botafogo, né? Aliás, um excelente campo. E o segundo tempo, o Botafogo dominou completamente, né? Completamente. O primeiro tempo, então, nós tivemos esse 1-0, terminou, mas no segundo tempo o Internacional sumiu, né? E o Botafogo dominou completamente. Luiz Henrique cruzou, o Vitor Sá fez 1-1 por baixo do goleiro, né? O goleiro que vinha defendendo tudo, no fim levou um mini frango, digamos assim, né? O gol contra depois, logo em seguida, né, do Nico Hernandes, quase uma jogada semelhante, um cruzamento, e o Nico Hernandes foi cortar e junto com o atacante, acabou colocando para dentro 2-1, dois gols, um atrás do outro, né? O Internacional até reagiu, veio para frente, tentou fazer o seu empate, mas aí cedeu o contra-ataque, né? Onde o Luiz Henrique ficou na cara do gol e fez 3-1. 3-1 para o Botafogo, complicou, mas o Inter mesmo assim veio para cima. Teve uma grande chance, né, com o Pedro Henrique, mas incrível, né? E ele chutou em cima do goleiro. E depois ele acabou fazendo um gol também, mas o VAR anulou, estava impedido. E assim, o Internacional, então, foi superado por 3-1 no Rio de Janeiro pelo Botafogo. O Grêmio, por sua vez, recebeu o Fluminense no domingo. Aí teve um início equilibrado, o Fluminense dominou praticamente, né, no primeiro tempo. O Gabriel Grando fez grandes defesas. E aí também, num cruzamento, aí o Keno acabou fazendo, o Cano, né, recebeu do Keno, veja bem. O Keno cruzou, o Cano fez, e aí acabou 1-0 e o Grêmio entrando pelo Cano. É, digamos assim, mas naquele momento só, né? Logo depois, o Grêmio, ainda no primeiro tempo, reagiu e numa jogada muito boa entre os vários jogadores, mas principalmente entre o Soares e o Bitello. O Bitello ficou na cara do gol, chutou no canto direito e empatou o jogo ainda no primeiro tempo. E depois o Ferreirinha, né? Ferreirinha recebeu a bola, chutou e tinha vários jogadores na frente, o goleiro não enxergou direito, a bola foi no canto direito também, 2-1 para o Grêmio. E aí o Fluminense ameaçou ainda, um time forte, o Fluminense, né? Mas não conseguiu reverter o placar no primeiro tempo e nem mesmo no segundo tempo, né? Apesar da superioridade do Fluminense. O Fluminense jogou em cima. E houve gols anulados, né, tanto do Grêmio como do Fluminense. E no final também teve um pênalti ali do Rodrigo Elí sobre o Nino, que foi para o VAR e tal. O VAR resolveu não marcar, né, mas a torcida se assustou, achou que de repente, no último minuto, né, a torcida achou que de repente o juiz fosse marcar o pênalti, porque realmente deixou dúvidas, né. Mas enfim, o Grêmio ganhou por 2-1. E dessa virada, né, fantástica, e aí consolidou-se na segunda posição. O Botafogo continuou com 47 em primeiro lugar, né, distante, então, 14 pontos na frente do Grêmio. Claro que o Grêmio tem uma partida a menos. O Flamengo vem em terceiro com 32, o Fluminense com 31, o Palmeiras também com 31 e o Bragantino em sexto também com 31. O Inter vem lá atrás com 24 pontos em 13º, né? Então, a próxima rodada aí, o Internacional joga com Fortaleza no Beira-Rio, sábado. Sábado agora às 16 horas. O Santos recebe o Grêmio, né, no domingo às 16 horas. Então, são jogos aí no final de semana da dupla Grenal. Mas antes, nós teremos a Copa do Brasil, né? Nessa quarta-feira, 21h30, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro, né? O Flamengo lá no Maracanã recebendo o Grêmio. E o Grêmio precisa reverter o placar que houve aí na Arena, né, no jogo passado pela Copa do Brasil. O Grêmio perdeu para o Flamengo em casa por 2-0 e agora precisa fazer o mesmo placar ou a mesma diferença para ir para os pênaltis ou vencer por 3 gols de diferença dentro de campo, né? Sem precisar ir para os pênaltis. Jogo difícil e o Grêmio vai ter que mostrar realmente muita qualidade para vencer o Flamengo, que também não está essas coisas. Viu? O Flamengo tem empatado, veio de derrota aí da Libertadores, caiu fora da Libertadores e também ontem acabou empatando no último minuto com um pênaltizinho complicado aí contra o São Paulo e acabou empatando em 1-1. O jogo, né? Então não tá numa boa fase. De repente o Grêmio vai lá, e assusta e placa, né? Tem que ter fé. Isso aí, gremistas. Valeu. Boa sorte, como nós estamos tendo ainda, né? Na Libertadores, sobrevivendo, né? Mas é assim, certo? Um grande abraço a todos. Esse foi mais um Momento Esportivo para a Rádio Interativa, para Destaque News, Rádio Interativa, a rádio da comunidade.